partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Boa tarde, feliz sábado para você, seja mais uma vez bem-vindo à Nova Semente. Que bom que você pode estar com a gente para estudarmos a Bíblia juntos, inclusive você que acompanha a gente pela internet, também seja bem-vindo aí de trás dessa tela, seja onde quer que você esteja, que você também possa ouvir a voz de Deus aí. Nós estamos nessas últimas semanas, melhor, semana passada, nós iniciamos uma nova série de estudos aqui no nosso momento da comunidade. E essa é uma série bastante interessante, é uma série com uma mensagem profunda, é uma série com uma mensagem que vai mexer um pouco com as nossas estruturas. O título dessa série já comunica isso, Reerguendo Pilares. Esse é o tema que estamos trabalhando desde o sábado passado. A ideia é que nessa série a gente está revisitando, ou revendo, ou redescobrindo o nosso propósito de existência. A nossa identidade, até mesmo no meio do cristianismo, ou como cristãos, ou como adventistas, qual é a nossa identidade, por que estamos aqui? Qual é o papel profético e missiológico de nossa igreja nos últimos dias? A pergunta que a gente está fazendo toda, que fez no sábado passado, vai fazer hoje, e vai fazer todas as semanas, hoje eu vou fazer muito essa pergunta, a pergunta é, por que eu sou um adventista do sétimo dia? Por que você é um adventista do sétimo dia? Essa é a pergunta que eu vou repetir algumas vezes. Aí talvez alguém que está vindo aqui, talvez pela primeira vez, ou acompanhando pela internet, está pensando assim, pastor, eu não sou adventista, posso desligar o computador e ir embora? Não, fica aí, por favor. Porque entenda que quando eu estou falando de adventista, eu estou falando muito mais que uma denominação. Estou falando na crença do advento, você vai ver isso ao longo da nossa... Você vai ver isso ao longo do nosso estudo de hoje. Qual é a relevância do nosso cristianismo? Qual é a essência da nossa crença? Para ajudar nesse estudo, a gente está usando um livro que eu quero recomendar para você de novo. A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Nosso estudo está sendo baseado nesse livro. Eu estou fazendo a experiência, eu queria te recomendar, de cada semana ler o capítulo que vai ser estudado. Então eu li o capítulo 2 essa semana, li o capítulo 1 semana passada, e eu vou te dizer que está sendo muito enriquecedor para mim, por isso queria te recomendar fazer o mesmo, ter o seu livro e poder estudar também, para poder aprofundar seu estudo, inclusive no momento do discipulado, aqueles que chegaram mais cedo, uma hora mais cedo hoje, participaram, onde nós estamos estudando mais a fundo também esse livro, para que a gente possa enriquecer e revisitar nossas razões, nossos propósitos, nossa identidade, fica o convite para você. Mas, aí sem mais delongas, para a gente poder entrar no nosso tema de fato, isso é um tema bastante importante, mexeu muito comigo essa semana, acredito que vai mexer com você também. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Esse é o nosso primeiro texto de hoje. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Nosso primeiro texto de leitura. Apocalipse capítulo 10. E antes de lermos, como de costume, eu queria convidar você a mais uma vez fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração buscando a direção de Deus. Tudo bem? Oremos. Senhor Jesus, eu te louvo por mais um sábado, mais um dia, mais uma semana, que o Senhor nos dá condições de colocar todas as nossas preocupações, nossos dilemas, nosso trabalho, nossa correria e estresse de lado, para poder gastar 24 horas te buscando e tentando se aproximar mais de ti, Senhor. Isso é um privilégio. Obrigado por esse local confortável que o Senhor nos dá, onde nós podemos estudar a tua palavra. Obrigado pela tecnologia que o Senhor nos dá, que dá a capacidade de pessoas lá longe ouvirem tua voz também. Por isso, meu Deus, nesse momento, a gente está preparado para poder abrir o coração e poder ouvir o que o Senhor tem para falar. Nós já cantamos hoje, nós já ofertamos, nós já oramos, nós já abrimos o coração. Por isso, nesse momento, Senhor, não deixa que nada atrapalhe para que a gente ouça a Tua voz. Nessa série, a gente está falando de temas tão importantes, está revisitando nossa identidade, Senhor, nossa razão de existência. Por favor, fala com a gente e transforma o nosso coração mais uma vez. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida nesse local. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos. E que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Apocalipse capítulo 10. Quero ler com você a partir do verso 1. A gente não vai ler o capítulo inteiro. Eu recomendo você em casa ler o capítulo inteiro, é pequenininho. Mas vamos ler algum verso, então fica atento que a gente vai pular, tá bom? Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pula para o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce, como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Paramos a leitura aqui. Deixa eu te contar uma história. Vou pedir para você tentar imaginar a história que eu vou te contar. Imagine um rapaz, um jovem rapaz aí, que teve uma infância bastante religiosa, batista, bastante religioso. Mas na sua juventude, ele começou a questionar um pouco dessa religiosidade, tomou algumas decisões diferentes, até o ponto de se tornar um cético deísta. Até cria em Deus, mas não cria na relevância desse Deus no seu dia a dia. E por muito tempo esse foi o relacionamento desse rapaz com Deus. A visão dele de Deus só mudou depois que ele participou de uma guerra. Ele serviu como capitão do exército americano na Segunda Guerra contra a Inglaterra, por volta da década de 1810. E ali, quando ele voltou da guerra, ele voltou diferente. Numa guerra, obviamente, aquele jovem tinha presenciado morte. Tinha previsto muitas pessoas perdendo sua vida. E quando ele ficou frente a frente com a morte, ele começou a questionar o que era a morte, o que é a vida. Isso não faz sentido. E ele decidiu então, com a sua base religiosa, o seu contexto religioso, decidiu voltar ao estudo da Bíblia, para encontrar ali, como verdade única e absoluta, as respostas para todos os mistérios da vida, inclusive a questão da morte. Acontece que esse estudo da Bíblia mudou completamente a vida dele de novo. Porque agora, aquele rapaz não só se apaixonou por Deus, mas se apaixonou pelo estudo aprofundado da palavra de Deus. E nos anos seguintes, aquele jovem estudou a Bíblia, como talvez eu e você nunca tenhamos estudado. Dedicava nos seus dias horas, debruçado na Bíblia, estudando a palavra de Deus, entendendo seu significado. De toda a sua leitura, teve um trecho que mais chamou a atenção. Um livro, Daniel. Especificamente capítulo 8, em especial, digamos assim. Ali no capítulo 8 de Daniel, no verso 14, aquele jovem encontrou uma profecia. Uma profecia que se referia a um período de tempo de 2.300 tardes e manhãs. 2.300 dias. E essa ênfase que a profecia dava no tempo mostrava que Deus queria propositalmente comunicar uma data específica. Isso mexeu com ele. Aquele jovem começou a gastar horas, noites ele virava acordado, debruçado na sua escrivaninha, tentando entender o que significava aquela profecia. Ele começou a caçar símbolos e contextos históricos para aplicar tudo aquilo, até que finalmente ele chegou à conclusão que o período de 2.300 tardes e manhãs teria o seu cumprimento, teria a sua conclusão entre o ano de 1843 e 1844. Nessa época, ou melhor, depois de descobrir essa questão do ano, agora eu tinha uma segunda pergunta para responder. Porque esse mesmo verso de Daniel falava que quando terminasse esse período de 2300 dias, a Bíblia fala que teria a purificação do santuário. Bom, se vai ser 1843-44, ou seja, daqui a alguns anos, eu preciso saber agora o que é a purificação do santuário. E por um raciocínio bastante lógico até, assumindo a premissa de que o santuário significava a terra, e a purificação da terra vai acontecer no dia que o fogo do Apocalipse vier e destruir todo o pecado, ele chegou à conclusão de que esse período se daria no dia da vinda de Cristo. Você sabe que nesse período histórico, nós conhecemos a história de pelo menos 80 pessoas espalhadas pelo mundo, em contextos completamente diferentes, que chegaram à mesma conclusão da interpretação profética. 80 pessoas. Mas você sabe exatamente de quem eu estou falando. Guilherme Miller. Foi no ano de 1818 que Guilherme Miller chegou à conclusão, nos seus estudos da Bíblia, que Jesus voltaria entre a Páscoa de 1843 e a Páscoa de 1844. Você pode imaginar a euforia que gerou no coração de Miller essa descoberta. Jesus voltaria em poucos anos. Acontece que ele assumiu, na verdade ele teve um misto de sentimentos. Por um lado ele queria berrar para o mundo, Jesus vai voltar, falta pouco. Por outro lado ele pensava assim, não, peraí, será que só eu descobri isso? Sabe aquela máxima, isso aqui é bom demais para ser verdade? Então agora nesse misto de sentimentos, Miller decidiu esconder essa verdade e resolveu estudar mais. Falou, antes de eu falar, eu vou me certificar que de fato é isso. E agora ele gastou os próximos anos estudando de novo a mesma coisa para se certificar que ele estava certo. Acontece que o tempo passou. Chegamos finalmente no ano de 1832 e Miller ainda não tinha dividido a sua verdade com as pessoas. Ainda buscava uma certificação, ainda não se sentia preparado. Só que agora, tantos anos depois, Miller enfrentava no coração dele uma luta, porque ele sentia Deus falando claramente, Miller, você tem que falar, Miller, você tem que dividir, Miller, você tem que pregar, mas ele não se sentia pronto, e ele ficava nessa luta no coração, até que um dia ele desistiu, e fez um acordo com Deus. Em suas orações, ele falou, Senhor, é o seguinte, ninguém nunca me convidou para pregar, você quer que eu pregue? Ok. Se alguém me convidar para pregar, eu te prometo que eu vou falar. Mas se ninguém falar, eu vou ficar na minha aqui. Sabe quando você faz aqueles compromissos, uma promessa para alguém que você não quer cumprir? E aí você associa a promessa a uma coisa que nunca vai acontecer? Que você sabe que não vai acontecer? Do tipo, ó, eu faço tal coisa se você passar em tal lugar. E você sabe que ele não vai passar naquela prova. Ou então, se você ganhar tal coisa. Pois é, o Miller achou que tinha feito isso. Mal sabia ele. Depois dele fazer essa promessa para Deus, meia hora depois, na casa dele, ou melhor, na porta da casa dele, bateu um menino. Meia hora depois. O Miller, coitado, estava fazendo um acordo com Deus, não sabia que Deus já tinha resolvido todo o assunto. O menino estava cansado, ofegante, depois de ter caminhado muitos quilômetros, porque enquanto ele tratava com Deus, o menino já estava vindo. E aquele menino bateu na porta e falou assim, Senhor Miller, por favor, meu pai precisa de ajuda. Porque na igreja do meu pai, a gente está precisando de um pregador. Você pode pregar hoje à noite para a gente? E agora? A história conta que o Miller colocou o menino para dentro de casa e foi lá no quintal. E ficou uma hora se martirizando por ter feito essa promessa para Deus. Ah, que raio de hora que eu escolhi para prometer isso. Aí a história conta também que depois disso ele ainda voltou a orar e tentou renegociar os acordos com Deus. Senhor, veja bem, será que aqui esse termo no contrato, tal, será que a gente não pode rever? Tal? Depois de muito lutar, ele sabia que ele não tinha mais escapatória dessa. Ele tinha que cumprir sua promessa a Deus. Então, finalmente, pela primeira vez, Miller cedeu e aceitou pregar sobre a descoberta que ele teve da profecia. Pela primeira vez, pregou numa igreja. Não é difícil de imaginar o tamanho da repercussão e a ansiedade, a euforia que isso causou naquelas pessoas que ouviram essa mensagem. E foram questão de dias, semanas, até que essa pregação se espalhasse por vários locais. Até que surgisse então um movimento que nós conhecemos como movimento Millerita. As pessoas que criam que Jesus voltaria na Páscoa de 1844. O tempo passou. Miller conhecia muito bem o texto bíblico de Mateus 24:36, quando Jesus categoricamente afirma que ninguém sabe o dia e a hora da volta dele. Por isso Miller não ousava dizer em que dia Jesus voltaria. Você percebe que da Páscoa de um ano para o outro tem bastante tempo. Ele era bem assim, abrangente. Mas chegou o ano de 1842, dezembro de 1842. E agora os seguidores de Miller, que estavam ansiosos pela volta de Cristo, eles falaram: Miller, não é possível, tem que ter mais detalhes nesse texto. Tem que ter um dia exato. Se Deus falou o ano, tem que ter o dia. E pressionaram, pressionaram, pressionaram. E pela paixão que eles estavam pela volta de Cristo, Miller desistiu e resolveu marcar uma data. Dia 21 de março de 1844, a Páscoa. 21 de março de 1844. O dia chegou. E, logicamente, Jesus não voltou. Você imagina que isso causou uma decepção grande. Mas o movimento continuou firme, o movimento continuou junto. E agora eles perguntavam: onde é que foi que a gente errou? Teve um homem chamado Samuel Snow, que fazia parte desse movimento apaixonado, que deu uma sugestão para o Miller. Miller, será que a gente não está errando nessa referência da Páscoa? Porque a purificação do santuário faz uma referência clara ao dia da expiação do santuário terrestre no Antigo Testamento. Será que não é essa a base que nós temos que ver para escolher o dia? Faz sentido. E assim surgiu a tão conhecida data de 22 de outubro de 1844, o dia onde foi marcado a volta de Cristo. As pessoas se entregaram completamente a essa esperança. A mensagem era maravilhosa. Imagina, nós estamos no primeiro sábado de setembro. O que você faria se você descobrisse que Jesus vai voltar no mês que vem? Como seria a tua vida nesse último mês? As pessoas ficaram ansiosíssimas. A mensagem era maravilhosa. A mensagem era de esperança. Era uma mensagem doce. Doce como mel. A história conta que as pessoas abriram mão de tudo que elas tinham. Casa, emprego, trabalho, estudos, suas posses. Venderam tudo, Jesus vai voltar. Tem até uma ideia interessante. A história conta que naquele tempo, naquele movimento, começaram a surgir algumas questões teológicas. Será que a gente tem que fazer isso, fazer o outro? Aí, quando o problema era muito problemático, muito confuso, muito polêmico, a resolução era o seguinte: pessoal, mês que vem Jesus vai voltar, a gente pergunta para ele, vamos deixar assim mesmo. Assim eram resolvidas as questões teológicas. Mês que vem a gente pergunta para Deus. No momento que descobriram que Cristo voltaria, isso se tornou a coisa mais preciosa, nada mais valia do que a volta de Cristo. Acontece, chegou o dia 22 de outubro. Jesus voltou? Claro que não, senão a gente não estaria aqui. E agora? A decepção foi tão grande, tão grande. As pessoas que viveram aquele tempo falam que a perda de alguém é uma dor irreparável, mas não se compara o que foi a dor daquele dia, as pessoas relatam. Esse dia ficou conhecido historicamente como o dia do grande desapontamento. Porque eles esperavam que Jesus voltasse, mas Jesus não veio. E agora? E agora? Aquilo que era doce se tornou amargo. Quem são os adventistas do sétimo dia? Pois bem, uma parte desse grupo decepcionado e frustrado, a história conta que decidiu voltar ao estudo da Bíblia. E quando eles estudaram a Bíblia, perceberam que obviamente não tinha como marcar a volta de Cristo, mas perceberam que o dia de 22 de outubro de 1844, na verdade, era uma referência ao trabalho de intercessão de Cristo, que ele realiza no santuário celestial, salvando a mim e a você. Claro, não era a volta de Jesus, mas era intercessão. É desse movimento que voltou ao estudo da Bíblia, que posteriormente surgiu o movimento adventista do sétimo dia. Qual a relevância dessa história para nós hoje? Eu não contei essa história para você saber como que surgiu uma nova denominação. Na verdade, a relevância dessa história para nós hoje é porque esse movimento millerita marca o cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 10, como lemos agora no início. Um livrinho aberto que continha uma mensagem doce a princípio, mas que quando foi digerido, posteriormente, se tornou amargo. Como assim? Deixa eu ler um texto contigo, Daniel capítulo 12. Vai lá para Daniel agora. Capítulo 12, verso 4. De igual forma, eu vou ler só alguns versos aqui. Daniel capítulo 12, verso 4. A Bíblia diz assim, olha só. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela, fecha, guarda, tranca o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Pula para o verso 8. Eu ouvi, porém, e não entendi, isso Daniel falando. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O profeta Daniel Foi um dos profetas que receberam profecias ou revelações mais espetaculares. Porque ele recebia revelações que tinham que ver com, assim, anos muito lá na frente. Daniel viveu cerca de 600, 500 antes de Cristo, e as suas profecias falam de coisas que estão acontecendo hoje. Só que o curioso de Daniel é que ele era o profeta com as profecias mais espetaculares e o que menos entendia o que estava falando. Toda hora Daniel recebe uma revelação, aí ele vira para Deus e fala: Senhor, escrevi, mas não entendi nada, por favor me explica. E a Bíblia fala que todas as vezes então Deus mandava o anjo Gabriel, e agora Daniel tinha uma aula particular com o anjo Gabriel, explicando a profecia que ele tinha acabado de receber. Mas dessa vez foi diferente. De igual forma, Daniel recebeu uma revelação e ele não entendeu. Senhor, eu não entendi o que quer dizer isso, por favor me explica. Mas agora a resposta de Deus foi outra. Deus virou para Daniel e fala: Daniel, fica tranquilo, não é para você entender mesmo. Pega esse livro, fecha esse livro, sela esse livro, guarda esse livro, tranca esse livro, porque ele só vai ser aberto quando? No tempo do fim. Não é para você. Fez a conexão? Em Apocalipse 10, nós vemos que um anjo traz um livrinho que está aberto. Em que época? No tempo do fim. A importância disso tudo é que nós estamos falando que quando Guilherme Miller, ele encontra o livro de Daniel, e ele consegue encontrar esse livro aberto, e ele estuda esse livro, ele entende esse livro, porque o conhecimento se multiplicou. A mensagem que ele vê é doce como mel, é a mensagem da volta de Cristo. Mas quando ela é digerida, ela é amarga. Guilherme Miller é o cumprimento, o movimento millerita, é o cumprimento de Apocalipse capítulo 10. Isso é importantíssimo. Mais do que isso, nós estamos falando que o movimento adventista surgiu como resultado de um movimento profético. Você entende a importância disso? O movimento adventista surgiu como resultado de um movimento que foi profetizado por Deus, por João, lá na ilha de Patmos, tantos anos atrás. Isso é importantíssimo, porque isso mexe com a nossa identidade, isso mexe com a nossa razão de existência. Isso mexe com o nosso propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa ser adventista? Seja você adventista ou não. O que significa ser adventista? Já parou para se perguntar isso? O que faz uma pessoa se tornar adventista? Talvez você possa falar assim: ah, pastor, o que faz alguém tornar adventista é o batismo. Ok, realmente, quando alguém se batiza, ela se torna membro da igreja. Mas será que é isso? Por exemplo, imagina uma pessoa que está numa jornada cristã, e talvez tem vários aqui que estão começando uma jornada com Deus. A partir de que momento nessa jornada e caminhada com Deus ela pode dizer: ok, a partir de agora eu sou adventista do sétimo dia? O que torna alguém adventista? Você já pensou nisso? A partir de que momento alguém se torna adventista do sétimo dia? Em outras palavras, qual é a essência de nossa crença? Um dia desses, tem um rapaz aqui da nossa igreja, que ele é muito amigo meu, a gente tem uma intimidade muito grande um com o outro, e ele, às vezes a gente tem umas conversas mais profundas, e ele está passando por um momento, digamos assim, de baixo espiritual, questionando algumas coisas. E um dia desses ele chegou para mim e falou assim: Dani, eu acho que eu não sou mais adventista. Bom, logicamente isso não é o tipo de coisa que você gosta de ouvir. E a minha pergunta natural foi: por quê? Por que você acha que não é mais adventista? Ele falou assim: ó, eu amo a Deus, eu creio em Deus, não tenho dúvida nenhuma. Mas a igreja, tem algumas coisas da igreja que eu não concordo. Eu não tenho mais vindo na igreja quase nunca. Honestamente, não tem feito uma relevância na minha vida a igreja adventista. Aí ele completou assim: a única coisa que ainda me deixa na dúvida para eu dizer de fato que eu não sou mais adventista é porque eu ainda tenho o sábado como um princípio muito forte. Eu não consigo, digamos assim, transgredir o sábado, eu ainda guardo esse princípio. Se não fosse por isso, eu já não seria mais adventista. Quando ele me falou isso, logicamente fiquei muito triste, mas eu fiquei me perguntando, exatamente isso que eu perguntei agora: mas o que significa ser adventista? O que torna alguém adventista ou não? Então eu fiz essa pergunta para ele. Depois que ele me respondeu, eu falei para ele o seguinte: cara, o que me deixa mais triste no que você está falando não é nem o fato de você se considerar ou não. É o fato de que o adventismo para você se resume a frequentar uma igreja e guardar o sábado. O que é adventismo? Aí talvez você esteja perguntando: ah, pastor, você está me deixando uma crise aqui interna. Por favor, então me fala o que é adventismo. E talvez eu aumente sua crise agora, porque honestamente eu não sei se eu sei te definir categoricamente o que significa ser adventista. Porque nós vivemos uma crise. O cristianismo, o adventismo, vive uma crise. Por alguma razão, nós não sabemos mais o que somos. Por alguma razão, nós não sabemos mais por que somos. Por que existimos? Nós somos conhecidos aí fora, o adventismo, como o povo que não trabalha no sábado, certo? Mas essa é a essência da nossa mensagem? É por isso que nós existimos? Você sabia que quando a igreja, o movimento adventista começou, nós nem mesmo criamos no sábado? O adventismo vem antes do sétimo dia. Quando o movimento adventista começou, simplesmente eram outras coisas que se discutiam. Teve um homem chamado José Bates. Esse foi o responsável pela crença do sábado. Ele era apaixonado por essa mensagem, então ele trouxe esse conhecimento para o movimento adventista, até que entendeu que era bíblico de fato e se assimilou. E o mais curioso é que não é que José Bates estava lendo a Bíblia e descobriu sozinho. Sabe com quem José Bates descobriu isso? Com os batistas do sétimo dia. Nós nem somos os primeiros a guardar o sábado. A gente aprendeu com eles. E mais, quando o adventismo finalmente assimilou o sábado, o sétimo dia como dia de guarda, a ênfase da pregação nem era a guarda do sábado em si, mas era o papel que isso teria no Apocalipse, nos últimos tempos, nos últimos dias, conforme a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14. A ênfase era outra. Eu não estou dizendo que o sábado não é importante, pelo amor de Deus. Está no nosso nome, não é por acaso? Mas não é a nossa essência. Mas por alguma razão, em algum momento, nós passamos a focar nossa mensagem no dia santo. Em algum momento, nossas discussões focaram na guarda da lei ou na vida pela graça. Em algum momento, nossa preocupação se focou em não parecer que pregamos a teologia da prosperidade. Em algum momento, nós passamos a nos preocupar com prédios ou com o que comemos. Tudo isso é muito importante. Mas não foi essa a razão que nos fez existir. Não é para isso que nós existimos. Pergunto de novo. Por que somos adventistas? O que significa ser adventista? Volte sua Bíblia para Apocalipse 10. Volta lá. A gente não vai ler, mas eu quero que você visualize, tá? Se você tiver a Bíblia em papel, vai ser mais fácil de visualizar o que eu vou falar agora. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10, como lemos no início, é o momento onde se cumpre a profecia, é a profecia que foi cumprida através do movimento milerita, nós cremos assim. O capítulo 10, ou essa profecia, ela é colocada exatamente entre a profecia sobre as trombetas. Como assim? Se você virar a página para o capítulo 9, você vai ver a descrição da sexta trombeta, do verso 13 ao 21. A penúltima. Se você avançar para o capítulo 11, no verso 15 a 19, nós vemos a sétima trombeta, a última delas. Bom, existe uma discussão teológica muito forte sobre o que seria cada uma das trombetas, e eu não vou me meter a querer explicar isso aqui agora. Mas a sétima trombeta, nós acreditamos, que se cumpre no dia da vinda de Cristo, no dia da glória de Cristo. Isso significa que o cumprimento do Apocalipse 10, ou a profecia que foi cumprida no movimento milerita, ela se encaixa exatamente antes do retorno de Jesus. O tempo do fim. Você está entendendo? Ou seja, o movimento profético de Miller, que posteriormente originaria o movimento adventista, surgiu justamente no momento que antecede a volta de Cristo. Nós surgimos pela expectativa de que Cristo voltaria. E é para isso que nós existimos até hoje. Afinal de contas, esse é o significado da palavra adventista. Aqueles que são, aqueles que vivem e aqueles que pregam o advento. Por isso eu te pergunto, você é adventista? Eu não estou perguntando se você tem uma denominação ou não. Estou perguntando, você crê no advento? Você vive pelo advento? Você é adventista? Será que você é um adventista ou você é apenas um sabatista? Será que você é um adventista ou você é um frequentador de templos? Você é um adventista ou você é um apologeta? Existem muitas mensagens e ênfases e verdades esquecidas que nós precisamos trazer à tona, é nossa missão. Mas a motivação que fez com que o grupo de pioneiros se reunisse para formar o que um dia se tornaria numa nova denominação é a compreensão de que nós vivemos no tempo do fim, que as profecias estão se cumprindo e que em breve a trombeta vai tocar e no meio das nuvens Cristo vai voltar. Você é um adventista? A história conta pra gente que os mileritas, quando descobriram que Jesus voltaria, eles abandonaram tudo o que tinham. Porque nada era mais importante que a volta de Jesus. Tome as suas orações, por exemplo. Quando você ora, quando você coloca os seus pedidos a Deus, quantos dos seus pedidos estão relacionados a coisas terrenas, tesouros da terra, e quantos estão relacionados a coisas celestiais? Usa como um termômetro. Fala para mim, será que eu vivo pelo advento? A gente gasta a vida inteira, e a gente gasta horas de orações, até brigando com Deus, por causa de trabalho, dinheiro, moradia, saúde, segurança. Desculpa te informar, mas tudo isso vai queimar. Tudo isso um dia vai queimar. Quantas das nossas orações estão voltadas a juntar tesouros no céu? Quantas das suas preocupações são sobre coisas que entram no reino de Deus? Nós vivemos pelo advento. Quer ver outro exemplo? O livro de Apocalipse. Nós nascemos por causa de uma profecia de Apocalipse, estudando a profecia do Apocalipse. O livro de Apocalipse é a razão da nossa existência. A mensagem de Apocalipse, o cumprimento de Apocalipse. E qual é a nossa relação com esse livro hoje? Seja honesto comigo, eu também sou assim, tá? Quando você ouve Apocalipse, vamos pregar hoje sobre Apocalipse, qual é a primeira reação que vem no seu coração? Meu Deus, a besta. O pastor Irã até falou sobre isso na semana passada. Nós temos medo do Apocalipse. Mas como assim? Nós nascemos do Apocalipse. Essa semana passada, no grupo do discipulado, teve um rapaz que fez um comentário que eu achei fantástico, porque ele resume nosso pensamento. Ele chegou e falou assim, pastor, eu tenho uma dúvida. Por que que em português o nome do livro é Apocalipse? Por que que não é como em inglês, Revelação? É muito mais suave, é muito mais agradável. Nós nos distanciamos tanto do livro de Apocalipse que a gente não sabe nem o que significa mais. O que ele falou é o que está no meu coração, por isso que eu achei fantástico. Sabe o que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Só que quando a gente lê Apocalipse, a gente pensa o quê? Fim do mundo, fogo, destruição, bum. Isso não é Apocalipse. Apocalipse é revelação. Mas a gente se distanciou tanto do livro que a gente tem medo. E eu te pergunto, como que você pode ter medo do livro que fala do reino de Deus? Como que você pode ter medo do livro que descreve como é o reino de Deus? Os dois últimos capítulos de Apocalipse são para descrever o céu. Mas a gente tem medo desse livro, como? Como a gente tem medo do livro de Apocalipse, que descreve como vai ser a volta de Cristo? Nós perdemos nosso foco. Nós perdemos nosso foco. Você é um adventista? Que tipo de adventista tem medo do livro que fala do reino de Deus, que fala do advento? Sabe, talvez hoje nós podemos dizer que nós somos evangélicos, como denominação agora. Talvez nós podemos dizer hoje que nós somos cristãos. Nós podemos dizer que nós somos sabatistas. Nós somos praticantes ou simpatizantes, liberais ou legalistas. Somos crentes ou descrentes, vegetarianos ou carnívoros. Somos religiosos ou adenominacionais. Somos céticos ou fanáticos. Mas infelizmente, em algum momento, nós deixamos de ser adventistas. Porque nós não pregamos mais o advento. Nós não vivemos pelo advento. Nosso coração não pulsa por causa do advento. Nossa igreja surgiu com um único propósito e uma única mensagem. Último texto de hoje. Apocalipse 14. Verso 7. Nossa igreja surgiu. O adventismo surgiu. Apenas e tão somente para pregar uma mensagem. Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dele glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É para isso que nós vivemos. Para anunciar que chegou o tempo do fim. Para anunciar que chegou o dia da volta de Cristo. Cristo está próximo. Temam a Deus e deem-lhe glória, pois Ele está voltando. É para isso que nós vivemos. Nós vivemos pelo advento. Você é um adventista? Você é adventista? Eu não estou perguntando se você frequenta essa igreja, se você é batizado ou não. Você vive pelo advento? Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus fala um provérbio, praticamente. Ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se hoje nós não falamos mais do advento, é porque o advento não tem mais preenchido o nosso coração. Esse é que é o problema. Se hoje nós não vivemos mais falando o tempo inteiro do advento, é porque ele não inflama mais nosso coração. A tal ponto que se eu disser para você hoje, durante a semana, fale das profecias de Apocalipse sobre a vinda de Cristo para os seus amigos, você vai dizer, ih, o pastor está louco, vai meio fanático, vai assustar as pessoas. Nós não falamos mais do advento. Assim, o convite que eu tenho para você hoje, para terminar, é um só. Que você volte a ser adventista. Que você volte a viver pelo advento. Que você volte a ter o seu coração inflamado por causa da volta de Cristo. É só isso. O convite para você hoje é que você volte a sonhar com o céu, com aquele dia. Que você volte a sonhar com aquele dia aonde você vai olhar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e que conforme ela vai se aproximando, ela vai crescendo, o dia da vinda de Cristo. Que você volte a sonhar com a primeira trombeta que vai soar, e a Bíblia diz que os mortos escutarão, e os que dormiram em Cristo vão acordar perfeitos e transformados. Que você volte a sonhar com isso. Que você volte a sonhar com a luz vinda do trono de Deus, com os milhares e milhares de anjos que o cercam, tocando hinos de louvor, anunciando que o Rei do Universo está entrando nesse lugar. Já sonhou com esse dia? Os anjos tocando trombetas. Imagina abrir essa porta e a luz da glória de Deus entrando nesse lugar. Volte a sonhar com isso. Que você sonhe com um lugar onde não há injustiças, onde não há roubo nem corrupção, onde um lugar onde não tem crise financeira, não tem fome, um lugar onde não tem doença, não tem dor, porque a vida é eterna. Que você volte a sonhar com a rua de ouro, com um mar de água cristalina e com a cidade com muros de milhares de quilômetros de altura. Apocalipse conta isso pra gente. Que você volte a sonhar com os portões de pérola. Os portões de pérola. E com um palácio real, bem no centro da cidade. Mas que acima de tudo, você volte a sonhar com Cristo. Que acima de tudo, você sonhe em sentar no colo dele. Sentir o seu abraço. E nunca mais orar, mas agora cochichar no ouvido de Jesus. Que você sonhe em passar uma eternidade tentando entender o que significa esse amor personificado, soberano e onipotente, que se faz homem para dar a vida para um pecador. Que você volte a sonhar com as feridas de Jesus, a cicatriz que vai ficar para toda a eternidade, prova do amor de Deus por você. Que você se torne de fato, que você volte a ser um adventista. Aquele que vive pelo advento. Nós vamos cantar. Cantar sobre pedir para Deus, para que Ele resgate nossa identidade. Vivificar a nossa igreja até o dia da volta dEle. Que você possa orar. Mais do que uma denominação. Que você possa viver apenas e tão somente pelo advento. Vamos cantar. Senhor Jesus. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força para não viver por mais nada. Que a gente possa abrir mão de tudo se for necessário. Que nada seja mais precioso em nosso coração do que o dia da Tua volta, Senhor. Que nós possamos ser adventistas, não por causa de um título ou de uma denominação, mas porque nós vivemos apenas e tão somente para esperar o dia do Teu advento, para apressar o dia do Teu advento, para anunciar o dia do Teu advento, para amar o dia do Teu advento, Senhor. Vivifica a Tua igreja, Senhor. Nos vivifica. Nos ajuda a voltar para Ti. Até o dia em que o Senhor regressar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.
Você ouviu Palavra Viva.